Jornal Amazônia é Notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Agosto Lilás reforça combate à violência contra a mulher em Santarém. Corpo de Bombeiros intensifica a prevenção às queimadas durante o verão em Parintins. Movimentos sociais lançam audiência popular sobre crise climática no Amazonas. E Dia dos Pais movimenta o comércio de Roraima.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você, iniciamos essa edição falando que a Câmara Municipal de Manaus realizou uma tribuna popular com dezenas de aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Saúde, a Censa de 2021. Os aprovados cobram as respectivas nomeações para os cargos às vésperas do encerramento do prazo constitucional. As informações com Nuno Lobo.
A tribuna popular da Câmara Municipal de Manaus dessa quarta-feira recebeu dezenas de aprovados do cadastro reserva do concurso público de 2021. Da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo informações repassadas pela Casa Legislativa, o prazo para a convocação dos aprovados dos editais 001 e 002 de 2021 encerra no próximo dia 26 de agosto de 2026. Durante a sessão parlamentar, os profissionais pediram apoio aos vereadores. Malcom Francis, presidente da Comissão dos Aprovados da Censa Manaus, apresentou durante a sessão especial números que, segundo ele, comprovam o déficit de profissionais nas unidades de saúde do município.
Cargos previstos em lei 2025, 7.241. Déficit real de profissionais, 2.369. Em relação à questão do déficit de cargos do nível superior, cargos estratégicos, assistente social geral, vagas em lei 206, em atividade 106, déficit 100. Cirurgião dentista geral, 490 vagas em lei, 255 em atividade, 235 em déficit. Enfermeiro geral, 858 ofertados em vagas em lei, 750 em atividade e 108 em déficit.
O vereador Simon Bessa, do União Brasil, se solidarizou com a causa e listou várias unidades de saúde do município com déficit de profissionais.
Posso dizer também, como conhecimento de causa, que recentemente eu estive na Vila da Prata e a unidade de saúde lá está fechada. Recentemente eu estive lá no Alfredo Nascimento e lá é uma unidade de saúde que não tem dentista, não tem médico e também não tem enfermeiro. Então, uma luta nossa que a gente tem que realmente se unir para que esses profissionais sejam urgentemente nomeados. Outro lugar também que eu estive foi na unidade de saúde lá do Viver Melhor. Lá é uma unidade de saúde bonita, reformada, um prédio muito bonito, mas não tem profissionais. Então não adianta. Não adianta, por exemplo, lá ter entrega de remédio da farmácia que tem lá, mas quando o profissional lá entra de férias, a população não pode pegar o remédio lá. Tem que procurar outra unidade de saúde.
O vereador Rodrigo Guedes, do Republicanos, que presidiu a tribuna popular, ressaltou a ausência de profissionais nas unidades de saúde de Manaus, principalmente nas estruturas recém-inauguradas.
Essa realidade das UBS, reforma-se prédios, ou constroem-se prédios, mas não tem pessoas lá suficientes para atender. Prédio não atende gente. Quem atende a população são profissionais de saúde, são trabalhadores da saúde. Prédio é importante, mas se tiver ali um prédio sem o profissional para atender, não adianta de absolutamente nada. Sem contar o fato de que a prefeitura inaugura UBSs, que são as USFs, e fecha 3-4 casas de saúde. Ou seja, troca ali 6 por meia dúzia muitas vezes.
Até o fechamento dessa reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde, a Censa, não havia se pronunciado sobre o tema. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Corpo de Bombeiros reforça a prevenção às queimadas durante o verão em Parintins. O alerta se intensifica principalmente para as áreas urbanas e rurais. Os detalhes com João Carlos Moraes.
Com a chegada do verão amazônico e o aumento das temperaturas, o Corpo de Bombeiros Militar intensificou as ações de prevenção às queimadas em Parintins. A corporação alerta os moradores da área urbana e da zona rural para evitarem o uso do fogo e adotarem medidas de segurança, principalmente nos meses de setembro e outubro, quando a estiagem deve atingir seu período mais severo. De acordo com o comandante do 19º Grupamento de Bombeiros Militar, Capitão Geandro Oliveira, a prevenção é a principal estratégia para reduzir os incêndios em vegetação que têm apresentado crescimento nos últimos anos.
2022 e 2023, que nós tivemos só no município de Parintins, na área urbana, 45 ocorrências no ano de 2022, no segundo semestre, que configura exatamente a intensificação do verão amazônico. E no ano de 2023 nós tivemos 85, ou seja, nós tivemos aí um número 100% a mais do que o ano anterior. E essa tendência vem se confirmando ao longo dos anos. Então nós precisamos, de fato, trabalhar o nosso planejamento para o viés preventivo, para que quando chegar esse período mais crítico, nós tenhamos aí subsídios para implementarmos as nossas ações com maior eficiência.
Além dos incêndios em áreas de vegetação, o Corpo de Bombeiros também chama a atenção para o aumento do risco de incêndios em residências, provocado pelo uso intenso de aparelhos elétricos durante o período de calor. O capitão Geandro orienta a população a evitar ligar simultaneamente diversos equipamentos de alto consumo.
Isso vai gerar uma sobrecarga do sistema elétrico ali na residência, podendo vir a ocasionar princípios de incêndios. Então, a gente orienta que, sempre que possível, evitar ligar de maneira simultânea todos esses eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Vamos evitar esse tipo de atitude, esse tipo de ação, e principalmente também evitar a utilização daquelas réguas que tem várias tomadas, né, em sequência ali, e ligar naquele tipo de dispositivo esses aparelhos eletrodomésticos aí, que também pode ocasionar um incêndio.
O comandante também reforça o alerta para uma prática ainda comum, tanto na zona rural quanto na área urbana, a queima de folhas e lixo doméstico no fim da tarde.
Pede para que evite esse tipo de prática, porque uma fagulha dessa suspensa no ar, aliada à temperatura elevada e a um vento recorrente, pode levar essa fagulha para uma vegetação rasteira ressecada, e isso pode ocasionar ali o start de um grande incêndio em vegetação, que vai prejudicar não somente ele que está ali, ele e a vizinhança que está no entorno, mas também toda ali uma comunidade que comunga desse mesmo espaço aí e que precisa ter um ar respirável, principalmente idosos e crianças com problemas respiratórios.
Em caso de incêndio, a orientação é que a população acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou pelo número 992-36-6638, evitando depender apenas de publicações em redes sociais para comunicar a ocorrência. O objetivo é garantir uma resposta mais rápida e reduzir os danos causados pelo fogo. Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o período de inverno também aumenta a circulação de animais peçonhentos. A orientação é redobrar os cuidados para evitar acidentes. Saiba mais com Rafaela Amorim.
O verão amazônico aumenta a circulação de animais peçonhentos no Amazonas. Com calor e as mudanças no ambiente, serpentes, escorpiões e aranhas saem dos esconderijos e aparecem com mais frequência em quintais, terrenos e até dentro das casas. Com a aproximação dos animais das áreas residenciais, a recomendação é manter os quintais limpos, verificar calçados, roupas e toalhas antes do uso e evitar qualquer contato direto com esses animais, destaca o especialista Éder Figueira.
O estado do Amazonas, ele tem notificações de acidentes por animais peçonhentos durante todo o ano, mas essas notificações, elas se intensificam nessa época do ano, os animais peçonhentos ficam mais próximos das casas. A gente vai começar agora a viver o período sazonal, onde a gente tem mais concentração dessas notificações.
Segundo Éder, a maior parte dos acidentes envolve serpentes, mas também há registros com escorpiões e aranhas. O uso de botas e luvas ajuda a reduzir o risco de picadas.
Então, por isso é importante que a população esteja atenta. A maioria dos acidentes acontecem com serpentes, mas a gente também tem acidentes com escorpiões, por exemplo, e aranhas. Quais são as recomendações que a gente faz à população? Tenha cuidado a manusear qualquer entulho, qualquer coisa que seja depositada nos quintais. Esses animais são animais que costumam ficar escondidos nessas áreas. Eles costumam estar ali em busca de alimentos, geralmente roedores ou então insetos. É importante, então, que você manipule com cuidado.
Em caso de picada, a vítima deve procurar atendimento médico o mais rápido possível. Especialistas alertam que não se deve fazer torniquete, cortar o local da picada, nem tentar retirar o veneno. O tratamento correto reduz o risco de complicações. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, audiência popular sobre crise climática é lançada no Amazonas.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Agosto de Lares 2026 reforça combate à violência contra a mulher em Santarém. Com o tema Sua Denúncia Salva uma Mulher, a iniciativa mobiliza órgãos públicos, instituições do sistema de justiça, de segurança e a sociedade civil para intensificar ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Confira com Daniela Pantoja.
Com o tema Sua Denúncia Salva uma Mulher, a campanha Agosto Lilás em Santarém mobiliza órgãos públicos, instituições do sistema de justiça, Câmara Municipal de Vereadores, forças de segurança e a sociedade civil para intensificar as ações de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. A abertura oficial da campanha foi realizada na manhã desta quinta-feira pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a Centras. De acordo com Noemi Moraes, coordenadora do Núcleo de Políticas Públicas para as Mulheres, ao longo deste mês serão desenvolvidas caminhadas, palestras, rodas de conversas, ações comunitárias, atendimentos itinerantes e atividades educativas na zona urbana e na região do Arapiuns.
Hoje foi a abertura, amanhã nós temos a caminhada, agosto, a caminhada Lilás, que é todos contra a violência doméstica. Depois nós vamos percorrer com ações em vários locais, como região de rios, Planalto, os canteiros de obra, vamos chegar à escola. Nós temos uma programação também de suma importância para a sociedade de Santarém, que é o Pacto dos Homens contra o Feminicídio, que vai acontecer no dia 27. E no dia 28 nós vamos encerrar a campanha com uma grande ação na comunidade de Jacami, já que aquela comunidade tem muitas outras comunidades ao redor. E aí a gente vai levar todas essas informações, ações para lá, para aquela comunidade.
Glória Fernanda, psicóloga do Distrito Sanitário Especial Indígena Odissei Guavá Tocantins, destaca a importância da campanha para fortalecer as ações de enfrentamento à violência contra a mulher também nas áreas indígenas.
Então, eu trabalho com as mulheres vítimas aqui do Baixo Tapajós, indígenas especificamente. Então, infelizmente, é uma demanda muito recorrente e por ser área de rios, a gente tem muita dificuldade às vezes de chegar até elas. Mas uma vez que chega a demanda, a gente acolhe e a gente faz o referenciamento, porque a gente trabalha em rede intersetorial. Então, a gente não faz sozinha, né? A gente atende e encaminha. Caso para a DEAN, ou dependendo da demanda da paciente, a gente pode fazer outro tipo de encaminhamento.
Um passo importante para a proteção e segurança das mulheres em Santarém foi o funcionamento 24 horas da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, a DEAN. Raimunda Silva, coordenadora do Centro de Referência Especializado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, Maria do Pará, destaca que essa é uma conquista importante para garantir que toda mulher tenha atendimento sempre que precisar, em qualquer hora do dia.
Isso é um marco muito grande, né? Que toda Santarém ganha, todas as mulheres ganham. Então, graças a Deus agora, a secretaria funciona 24 horas, a mulher não precisa mais ir, né, na seccional, pode já direto na DEAN.
O reforço na rede de proteção também conta com a atuação integrada da Polícia Militar, com fortalecimento de programas como a Patrulha Maria da Penha e o SOS Mulher, uma plataforma que reduz o tempo de resposta da PM em situações de emergência e permite que vítimas acionem a polícia de forma silenciosa. O Major Arthur Vasconcelos, chefe de projeto do Comando de Policiamento Regional CPR1, reforça como são articuladas ações de proteção.
A Patrulha Maria da Penha, ela trabalha diuturnamente, 24 horas na rua, combatendo a violência doméstica e fiscalizando as medidas protetivas. tentativas. Uma vez havendo crime contra a mulher que se encaixe em violência doméstica, a delegada faz o procedimento, solicita a medida protetiva, a juíza autoriza, chega para nós. Aquela mulher que foi vítima, ela entra no nosso projeto, na nossa planilha, e a Patrulha Maria da Penha faz visitas periódicas, semanal, quinzenal, diária, dependendo de cada caso. Cada caso é analisado. Se aquela mulher está sofrendo diariamente importunação do seu marido, do seu ex-marido, do seu ex-companheiro, as visitas são diárias. A missão da Patrulha Maria da Penha é fazer o acompanhamento das medidas protetivas que estão vigentes hoje.
A campanha ganha ainda mais relevância diante do cenário atual. Somente no mês de julho, 4 casos de feminicídio foram registrados em Santarém. Um dado que reforça a necessidade de ampliar o debate, fortalecer a rede de proteção, conscientizar e sensibilizar a população sobre a importância da denúncia como instrumento para salvar vidas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas intimou as defesas do prefeito de Coari, Adail Pinheiro, e da deputada estadual Maiara Pinheiro em uma ação que investiga supostas irregularidades nas eleições de 2022. Compra de voto, abuso de poder e uso irregular da máquina pública integram a ação. Os detalhes com Leonardo Silva.
O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o TRE, intimou as defesas do prefeito de Coari, Adail Pinheiro, e da deputada estadual Maiara Pinheiro, em uma ação que investiga possíveis irregularidades nas eleições do ano de 2022. A decisão foi assinada pelo juiz relator Cássio André Borges e publicada nesta quarta-feira, dia 5 de agosto, no Diário da Justiça Eletrônico. Com isso, o processo segue para uma nova etapa, garantindo que os investigados possam apresentar suas manifestações dentro do prazo previsto pela Justiça. A ação foi proposta pela Procuradoria Regional Eleitoral do Amazonas e apura possíveis infrações eleitorais ocorridas durante a campanha de reeleição de Maiara Pinheiro em 2022. Entre as suspeitas investigadas estão o abuso de poder econômico, uso indevido da máquina pública e captação ilícita de sufrágio, prática conhecida popularmente como compra de votos. É importante destacar que os fatos investigados são relacionados às eleições de 2022. Naquele período, Adail Pinheiro não ocupava o cargo de prefeito de Coari. Ele foi eleito apenas nas eleições municipais de 2024. A intimação não representa condenação. Ela faz parte do andamento normal do processo judicial e garante às partes o direito de apresentar as defesas antes que o Tribunal Regional Eleitoral tome qualquer decisão sobre o caso.
Coari, Leonardo Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comunidades, movimentos sociais e entidades do Amazonas lançaram nesta quinta-feira uma audiência popular para discutir os impactos do Super El Niño no estado. Em anos anteriores, o Amazonas sofreu com secas históricas, queda no nível dos rios, escassez de água potável, aumento das queimadas e prejuízos à agricultura familiar, à pesca artesanal e ao transporte fluvial. Acompanhe com Rafaela Amorim.
A iniciativa foi apresentada durante coletiva de imprensa nessa quinta-feira, 6 de agosto, no Auditório Mãe Paula, do Centro de Formação da Arquidiocese de Manaus, com o objetivo de discutir os efeitos da crise climática e fortalecer a construção de políticas públicas. A audiência popular reunirá representantes de comunidades urbanas, rurais, ribeirinhas, indígenas, quilombolas, povos tradicionais, pesquisadores, universidades e órgãos públicos. Segundo o assessor das pastorais sociais da Arquidiocese de Manaus, Padre Alcimar Araújo, a proposta é ouvir as comunidades atingidas e transformar suas demandas em contribuições para o Plano Clima do Amazonas e o Plano de Manejo Integrado do Fogo.
Nossa audiência pública para ouvir as comunidades, sobretudo, e a partir dessa escuta das comunidades, o poder público poder também, na construção da política pública, das ações da mitigação da seca que se avizinha, eles poderem também participar, apresentar propostas com o poder público. Depois, isso é um tema que tem a ver com a ecologia integral, né? Então, a ecologia integral, ela é um assunto fundamental para a Igreja Católica, porque tem a ver com o cuidado da criação. E a gente tem encíclicas sobre isso.
Nos últimos anos, o Amazonas sofreu com secas históricas, queda no nível dos rios, escassez de água potável, aumento das queimadas e prejuízo à agricultura familiar, à pesca artesanal e ao transporte fluvial. Para Mirelle Sateremaué, do Movimento dos Pequenos pequenos agricultores, é fundamental garantir a participação dos povos da floresta na construção das soluções.
E a nossa participação é bem fundamental, né? Porque nós criamos estratégia de como o agricultor possa estar trabalhando com a agricultura dele. A gente tem também a nossa formada brigada, onde eles trabalham a agricultura com plantio de feijão, com plantio de milho. Plantamos também o sisteminha, né? Que é onde tem essa irrigação para plantações deles, né? Eu acho que já dá para sentir em relação também ao clima. Temperatura muito alta, onde precisa das plantações, precisam estar de irrigação, sempre estar molhando ali, porque realmente, do jeito que está indo, está bem complicado, não só na comunidade onde o MPA faz parte, mas em todas as comunidades onde o agricultor, né, o camponês está.
A programação da audiência popular continua na segunda-feira, 10 de agosto, às 8 horas, no auditório Belarmino Lins, da Assembleia Legislativa do Amazonas. Após os debates, será realizado o manifesto na Bola do Eldorado, das 4 às 5 da tarde, em defesa de ações para enfrentar os impactos do Super El Niño no estado. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, onde a comunicação vira resistência e os lutadores sociais são protagonistas.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
E nesta quinta-feira, 6 de agosto, igrejas de vários países dedicam um dia de oração aos cristãos que enfrentam perseguição por causa da fé. A lista mundial de perseguição 2026, divulgada pela ONG Portas Abertas, aponta que mais de 388 milhões de cristãos vivem em locais com níveis alto, muito alto ou extremo de perseguição. A reportagem é de Rafaela Amorim.
Cristãos de diversos países participam nesta quinta-feira, 6 de agosto, do Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos. A mobilização busca chamar a atenção para a realidade de milhões de pessoas que enfrentam ameaças, discriminação e violência por causa da fé. A Lista Mundial de Perseguição 2026, divulgada pela ONG Portas Abertas, aponta que mais de 388 milhões de cristãos vivem em locais com níveis alto, muito alto ou extremo de perseguição. O levantamento estima que um em cada sete cristãos sofre algum tipo de agressão por causa da religião. Na África, a proporção chega a um em cada cinco, enquanto na Ásia alcança dois em cada cinco. Para o Frei Paulo Xavier, da Ordem dos Frades Capuchinhos, o dia de oração reforça a solidariedade entre os cristãos e lembra que a liberdade religiosa ainda representa um desafio em várias partes do mundo.
É nesse dia da transfiguração do Senhor, onde toda a igreja celebra Jesus que se manifesta aos discípulos e faz com que o seu rosto resplandeça sobre toda a humanidade, nós somos convidados a entrar nessa iniciativa com todas as paróquias, todas as igrejas, comunidades cristãs do país a participarem desta oração. Rezar é demonstrar a importância ao tema e dar a visibilidade necessária para uma posição contrária à perseguição de quem ainda hoje paga um alto preço por acreditar em Jesus.
O relatório também registra 4.849 cristãos mortos por causa da fé no último período analisado. Além disso, 3.632 igrejas e propriedades cristãs sofreram ataques e mais de 224 mil pessoas precisaram abandonar suas casas. Países da África subsaariana continua entre os mais afetados pelos conflitos e ataques de grupos extremistas.
Jesus, que é o Senhor da nossa história e da nossa vida, que se transfigura, que manifesta a plenitude do amor do Pai, que resplandeça na nossa vida, nos nossos gestos, na nossa oração, o testemunho de diálogo, de respeito, de tolerância, e que a perseguição dê lugar à reconciliação, ao amor, a juntos construirmos um mundo novo, um mundo de amor, de paz, de fraternidade. Paz e bem.
O ranking da Portas Abertas mantém a Coreia do Norte como o país mais perigoso para quem professa a fé cristã. Em seguida aparecem Somália, Iêmen, Sudão, Eritreia, Síria, Nigéria, Paquistão, Líbia e Irã. Em muitos desses locais, participar de cultos ou manter uma Bíblia pode resultar em prisão, tortura ou até morte. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E no próximo domingo já é Dia dos Pais. A data deve movimentar mais de 18 milhões de reais no comércio de Roraima. Segundo a estimativa da Fercomércio, esse será o melhor resultado do varejo desde o início da série histórica. As informações com Lauane Gonçalves.
O comércio de Roraima deve faturar mais de 18 milhões de reais com as vendas do Dia dos Pais em 2026. Segundo a estimativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O valor representa um crescimento real de 2,5% em relação ao ano passado, já descontada a inflação. E será o maior resultado da série historiciada em 2005. De acordo com a Assessoria Econômica da Federação do Comércio, parte desse desempenho é explicada pelo mercado de trabalho, segundo a PNAD Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A taxa de desocupação em Roraima ficou em 5,7% no primeiro trimestre de 2026, o menor índice para um primeiro trimestre desde o início da série em 2023. O resultado também ficou abaixo dos 7,5% registrados no mesmo período do ano passado, embora ainda acima dos 4,7% observados no último trimestre de 2025. O mercado formal de trabalho segue a mesma tendência. Dados do novo CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que Roraima encerrou o primeiro semestre de 2026 com saldo positivo de 1.938 empregos com carteira assinada, considerando todos os setores da economia. A assessoria da Fecomércio destaca ainda a intenção de consumo das famílias, que caiu 6,3% em julho, na comparação com o mesmo mês do ano passado, registrando o quarto recuo consecutivo desde o pico observado em março. Ou seja, embora o comércio projete crescimento nas vendas, o consumidor roraimense demonstra hoje mais cautela do que demonstrava há um ano. Segundo pesquisa da Vetra Consultoria, roupas e acessórios lideram a intenção de compra dos consumidores de Boa Vista para o Dia dos Pais, com 40,7% das preferências. Em seguida aparecem perfumes e cosméticos com 23,5%. Juntas, essas duas categorias representam 64,2% da intenção de compra de presentes para a data. O levantamento também aponta que o gasto médio com presente deve ficar em torno de R$ 200. Entre os itens mais consumidos na data, os maiores aumentos de preços são esperados para computadores, perfumes e livros. Por outro lado, a previsão é de queda nos preços de aparelhos de som, televisores e bebidas alcoólicas. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Márcia Oliveira.
Editorial. Nas eleições de 2026, a crise climática deixa de ser apenas um tema técnico e passa a influenciar diretamente a decisão do voto de até 67% da população. A cobrança por planos de transição energética, desmatamento zero e o impacto de eventos extremos impulsionados pelo El Niño e pelos impactos dos projetos capitalistas no clima forçam os candidatos e as candidatas a levarem o clima para os palanques. A maioria da população, especialmente na Amazônia, enxerga o peso do clima como fundamental na escolha de representantes políticos no Executivo Federal, no Senado, no Parlamento e nos governos estaduais. A forte incidência de eventos climáticos extremos tem colocado colocado infraestrutura, energia e agricultura no radar imediato dos presidenciáveis. Organizações reunidas em redes, como o Observatório do Clima e o Fórum de Mudanças Climáticas, entregaram recentemente propostas concretas para barrar retrocessos socioambientais e exigir compromissos reais nos programas de governo. Por outro lado, o racismo ambiental e a crise climática exigem centralidade nas eleições de 2026. Os impactos de eventos extremos atingem de forma desigual periferias urbanas, populações negras e povos tradicionais, pautando cobranças por planos de adaptação justa, demarcação de território e financiamento voltado a quem mais sofre com a vulnerabilidade climática. As populações periféricas sofrem com deslizamentos de terras e enchentes devido à falta de saneamento e moradia segura. Povos indígenas e quilombolas enfrentam pressões sobre os seus territórios e os efeitos diretos da degradação ambiental. O racismo estrutural empurra grupos vulneráveis para áreas de risco ecológico. Diante disso, estejamos atentos e atentas e façamos valer o nosso voto consciente na defesa da vida, da casa comum e da ecologia integral. Um forte abraço e até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.509 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Rafaela Morim, Daniela Pantoja, Lawane Gonçalves, Nuno Lobo, Leonardo Silva e João Carlos Moraes. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdamazonia. A você, uma boa noite.